agora, né? É hora de entrevista. Nós, esta semana, estamos entrevistando os candidatos a prefeito aqui de Itápolis. Junto a eles, os seus vices, né? Estão conosco aqui também. Hoje é dia, não é, do Rodrigo Novelli, né? Já está por aqui com o Marcelo Romanini. E nós vamos, então, né, fazer a entrevista. Vamos lá, então. Candidato Rodrigo Fernando Novelli. Posso falar a idade? Quantos anos, Rodrigo? Pode falar aí no minuto.
39
anos, não é? Muito bem. Nome de urna, Rodrigo Novelli. Partido Republicanos, né? A coligação Itápolis Pode Mais. Com o Republicanos, o PDT, o PRD, o PSD, o União Brasil e o PSB. É isso, né? Vamos lá, vamos ao currículo do Rodrigo na questão eleitoral. Em 2012, ele foi candidato a vereador pelo PPS, né, obteve 445 votos. 2016, foi candidato a vereador pelo PRB e foi eleito, né, com o volume de 1.201 votos, não é? Em 2020, foi candidato a prefeito, né, pelo Republicanos e obteve 5.330 votos. Agora, em 2022, né, a última, né, foi candidato a deputado estadual pelo Republicanos e obteve 10.496 votos. Então, esse é o currículo, né, do Rodrigo Novelli. Portanto, para vocês ter uma base, não é? Agora, o vice do Rodrigo é o Marcelo Romanini, nome de urna, né? Também Marcelo Romanini. Está aí pelo partido PSD, né? E é a primeira vez que está aí, né, pleiteando uma eleição, né, como vice, então, da chapa. Vamos lá, a gente sempre começa, né, com os 5 minutos. Lembrando, né, nós temos aí então 30 minutos depois, né, com o Rodrigo Novelli, que, né, previamente já fizemos as perguntas relacionadas aos temas mais importantes, né, de que um prefeito vai enfrentar, não é? Então, são 5 minutos agora para a gente passar para o Marcelo, né, o Marcelo que vai se explanar aí, passar, né, toda a sua descrição, e depois a gente vai, né, então, com a entrevista de 30 minutos, né? O Edson só está, estou enrolando um pouquinho aqui, porque ele está colocando o cronômetro, né, para que o Marcelo, então, faça em 5 minutos, né, a sua explanação. 8 horas e 39 minutos, lembrando a todos, não é, que a gente, então, esta semana, desde ontem até na quinta-feira, estamos aí com as entrevistas, né, com os candidatos a prefeito e a vice aqui do nosso município de Itápolis, né, eleições que vão acontecer no próximo dia 6 de outubro, né, gente? A gente sempre lembra, né, que também no dia 6 a gente faz aquela, vamos dizer assim, todo o aparato aí da eleição, depois a gente faz a nossa, né, o passo a passo das urnas, né, que ao final, às 5 da tarde, a gente começa aí toda a contagem, né, dos votos, e é claro que aqui pela emissora é uma contagem que não é oficial, né, mas, olha, né, todas essas eleições que se passou, né, bateu com o TSE, né, que depois passa, então, de forma, né, objetiva e também, né, correta os números da eleição, tá bom? Então a gente sempre faz, só avisando a você, né, ouvinte, esse ano não é diferente, né? A gente sempre faz a nossa, o passo a passo aí das eleições 2024 também, no dia, né, logo após aí o encerramento, o término, não é? Então todos estão convidados também para ficar no domingo, dia 6, né, ligados aqui na emissora, tá bom? Bom, 8h41, né? Vamos lá então. Tudo certo, Edson, com a cronometragem. Marcelo, né? Prazer em recebê-los, né? E é muito bom, né, a gente estar aqui na emissora, passando aos nossos ouvintes, né, automaticamente a nossa população, os eleitores, um pouquinho de vocês. Vamos lá, você tem 5 minutos para dizer quem é o Marcelo Romanini.
Bom dia, Bilão. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, a vocês aí, pela oportunidade aqui na rádio, na Primeira FM. E queria compartilhar um pouquinho aí da minha história. Hoje estou completando 50 anos de idade.
Olha aí, parabéns. Parabéns. Poxa.
Então, eu queria contar um pouquinho da minha história aí, tá? Eu sou o Marcelo Romanini, candidato a vice-prefeito junto com o Rodrigo Novelli. E é um prazer, é uma honra aqui estar com vocês aqui hoje, né? Compartilhando aí com os ouvintes. Queria agradecer a todos vocês aí. E acima de tudo, né? O pessoal que acredita na gente aí, que dá esse apoio pra gente, junto com o Rodrigo Novelli, pessoal da nossa equipe que trabalha junto com a gente. E é o seguinte, eu sou nascido, sou criado aqui em Itápolis, minha família daqui é uma família numerosa, né? É família de produtores agrícolas aí, tá? E eu tenho, né, como eu falei, 50 anos de idade, sou casado há 22 anos com a Tatiane, minha esposa, tenho 3 filhas, Maria Fernanda, Rafaela e a Laura. Eu acho que isso aí é o meu melhor presente aí, meu bem precioso aí na minha vida, são meus filhos hoje. E sempre tive aí um comprometimento com a população, respeito, sempre realizei aí algumas atividades de trabalhos voluntários, entidades locais, e eu decidi aí me candidatar, porque eu acredito aí no poder da mudança, acredito aí que podemos fazer o melhor para nossa cidade. Estou ao lado do Rodrigo, eu sei que o Rodrigo hoje, falando politicamente, é um cara que está mais preparado hoje para assumir a prefeitura de Itápolis. Rodrigo hoje, ele vive, né, a política, ele respira a política, é um cara que está aí no dia a dia se dedicando, indo buscar recursos para a nossa cidade, sem mandato, está atuando dia a dia em contato com a população, ouvindo a população. Eu acho que isso aí é um ponto muito importante, né? A gente está ouvindo a população, que eu acho que são eles, né, que passam para a gente os problemas da cidade, e que a gente tem que depois resolver esses problemas aí que estão se arrastando aí por longas datas aí. Então é isso aí, estamos juntos, sou candidato aí a vice-prefeito. Eu quero aí também reafirmar aí meu compromisso aí com a população. Pode ter certeza aí que eu vou estar presente aí nas ruas, ouvindo a população, que eu acho que isso aí é importantíssimo. É através de ouvir e absorver o que a população está precisando, mais necessidades, e aí sim, Rodrigo, Marcelo, correr atrás aí em busca de recursos para melhoria da nossa cidade. E também lembrando também que eu vou estar atuando bastante nos municípios aí, nos distritos de Nova América, Tapinas, tá? Então, pode ter certeza que estaremos empenhados ao máximo, dedicando ao máximo a toda a população aí. E lembrando também que está saindo às vezes uns comentários aí, umas pesquisas falsas, tá? Pesquisas que os candidatos estão muito acima da nossa chapa aí. E eu gostaria de reafirmar aí que as pesquisas vão mostrar aí no dia 6 de outubro. Então eu agradeço esse espaço aí, Bilão.
Sim.
Para você aí. Lembrando também, cara, eu fui professor na escola agrícola. Uhum. Durante 5 anos. Eu dei aula na escola agrícola, trabalhei em vários setores aí de revendas, atuei como gerente comercial, e você pode ter certeza que eu vou me dedicar ao máximo. Sou produtor agrícola também, trabalho com agricultura orgânica dia a dia, então vou me dedicar ao máximo aí aos produtores rurais de Itápolis, porque eu sei às vezes a dificuldade que eles têm passado. E Eu agradeço, agradeço a oportunidade de estar na rádio aqui, falando um pouquinho sobre quem sou e um pouquinho da minha história. E é isso aí. Reafirmo o meu compromisso hoje com a população. Pode ter certeza que eu e o Rodrigo vamos estar presentes nas ruas, andando, atuando, buscando melhorias para a população, que eu acho que eles precisam disso. A gente está andando no dia a dia aí e a gente tem escutado muitas reclamações a respeito da saúde, respeito da educação, o esporte nosso está abandonado. Então, pode ter certeza, eu assumi esse compromisso junto com o Rodrigo. Tá. Às vezes, tem pessoas que me perguntam, nossa, Marcelo, mas por que você na política?
Marcelo, já demos o tempo.
Tá. Ô, Bilão, mas tudo bem. Agradeço aí a oportunidade de vocês, tá? E que vocês tenham um bom dia, uma ótima semana aí, que Deus abençoe vocês. Obrigado aí pelo espaço.
Tá, então, né? Conhecemos um pouco aí do Marcelo Romanini. É isso. Bom, agora vamos, né, com o Edson Zero lá, né, Edson, vamos então à entrevista, né, com o Rodrigo Novelli, né, que é candidato, né, a prefeito, né. Ouvimos um pouco agora do seu vice e agora sim, então, vamos lá com o Rodrigo Novelli, que vai ter os 30 minutos, aí a gente vai, né, discorrer, né, com os temas aqui que foram já mandados para cada candidato. Já podemos começar, Rodrigo?
Sim.
Estamos lá, né? Vamos lá, então, já vamos começando, né, com a primeira pergunta, que o tema é muito importante, que é a saúde, né? Suas principais metas e os projetos aí para a área da saúde. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os amigos ouvintes. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade, Bilão, Tamba, Marcelo Romanini, parabéns pelo seu aniversário nessa data de hoje, tá? Um grande companheiro e pode ter certeza que estaremos juntos até o fim para levar a melhoria necessária para a cidade de Itápolis. A saúde pública hoje, Bilão, é uma de nossas prioridades. Saúde, nós temos caminhado em todos os bairros de Itápolis, nós temos ouvido muitas reclamações referentes à saúde pública municipal, principalmente a saúde pública de base. E dentro do nosso plano de governo, nós inserimos alguns tópicos importantes que vamos mencionar aqui nessa entrevista de hoje. Eu acho que a reclamação maior hoje da população é referente à falta de médicos e às filas nas UBS. Esse problema vem se arrastando há algum tempo. Entra prefeito, sai prefeito e ninguém teve a sensibilidade e o compromisso de resolver de fato essa situação. E na nossa gestão iremos resolver esse problema contratando mais especialistas. Eu acho que a responsabilidade do poder público hoje é disponibilizar mais especialistas na rede pública, que a população tem que ser atendida de forma humanizada. Eu acho que é o principal. Nós temos que humanizar a saúde pública de Itápolis hoje. Nós não podemos jamais deixar a população esperando fora da UBS, na rua, esperando uma ficha para você fazer uma consulta com um especialista. Eu acho que a saída é contratar mais especialistas. Também nós temos uma alternativa de comprar a consulta, fazer uma licitação de comprar a consulta, deixar à disposição da população consultas. Que a responsabilidade é disponibilizar a especialidade. Mas às vezes a população, o munícipe, se identifica mais com aquele médico. É o direito dela escolher o médico. Nós, o dever da prefeitura é deixar a população no lugar adequado. A nossa responsabilidade. Então nós temos que adequar, reestruturar as UBS, abrir as portas das UBS para a população ficar esperando dentro da UBS. Ali tem que ter a sala de espera, tem que ter as cadeiras, tem que ter a água. A população tem o direito de usar o banheiro, porque ela escolheu procurar aquele especialista específico. E a prefeitura tem um dever e responsabilidade de fazer isso. Então, é um dos nossos compromissos, resolver as filas das UBS, contratar mais médicos especialistas e vamos fazer. Hoje, nós temos diversas UBS espalhadas em vários bairros. Então, você reestruturando a UBS, você aumentando o programa Saúde da Família. Hoje, nós temos que investir na saúde de prevenção também. Hoje, a saúde de prevenção é melhor do que remediar. Então você tem que prevenir. Então nós temos que ter mais agentes da saúde, mais médicos da família para visitar essas pessoas em casa. Às vezes tem idosas, idosos, idosas acamados, pessoas com diabetes, que precisa desse contato, que precisa que o médico, que o especialista vá até a casa da pessoa para identificar o problema. Você identificando o problema no começo é mais fácil de resolver. Então, hoje, a nossa proposta é essa, fortalecer as UBS, contratação de mais médicos, resolver o problema das filas e fortalecer o programa da saúde da família, os PSFs. Esse é um compromisso. Também nós temos, Binó, a questão de falta de medicamento. Isso vem se arrastando há muito tempo, falta de medicamento. E nós, eu particularmente, Rodrigo Novelli, mesmo sem ter mandato, nesses últimos 3 anos, juntamente com o deputado federal Marcos Pereira, nós conseguimos mais de R$1.300.000 para a área da saúde, para a compra de medicamento, para a realização de exames. Eu acho que o político hoje tem que se doar. Hoje a política está no sangue, eu faço a política porque eu amo a política, eu gosto de fazer. E sem mandato nós estamos contribuindo. E a solução, nós temos 2 programas importantes que nós vamos trabalhar, está inserido dentro do nosso plano de governo, é a criação da farmácia municipal de manipulação. Nós vamos manipular remédio para distribuir para a população. Eu acho que com um complexo, hoje nós queremos criar um complexo, a farmácia convencional, que é a farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, nós vamos construir a farmácia de manipulação, e queremos construir a farmácia solidária. O que é isso, farmácia solidária? Hoje todo munícipe hoje, compra remédio na farmácia privada. Às vezes você compra uma caixa de remédio, ô Bilão, e às vezes você acaba usando só uma cartela, às vezes 3, 4 comprimidos, e sobra na sua totalidade ali quase tudo o remédio. Assim sobra 2, 3 cartelas. Imagina a gente fazer uma campanha com a sociedade. As 30 mil pessoas hoje, habitantes do município de Itápolis, a prefeitura fazer essa coleta, fazer essa campanha de coleta, colocar pontos de coleta nas UBSs e você recolher todo esse medicamento que às vezes fica dentro da gaveta parado e acaba vencendo. Nós queremos utilizar, reutilizar esses medicamentos. Nós temos vamos ter uma equipe preparada, farmacêuticos preparados para fazer toda a análise desse medicamento, se está intacto, se está dentro do prazo de validade, e a gente vai devolver esse medicamento que está estragando dentro das nossas gavetas em casa. Em casa eu tenho particularmente uma gaveta cheia de remédios. Às vezes eu vou usar, está vencido, eu poderia muito bem estar ajudando o próximo. Então essa farmácia solidária deu certo. Eu fiz a visita quando eu fui vereador em Ribeirão, Araraquara, Sertãozinho, funciona muito bem. Então, é um braço de uma farmácia. Então, com esse complexo, farmácia convencional, farmácia de manipulação, farmácia solidária, a gente vai atender de fato essa demanda que é grande e a população pode ter certeza que não vai faltar remédio na rede pública municipal. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso de Rodrigo Novelli e Marcelo Romanini. E tem mais, não só de medicamento, essa farmácia solidária vai contemplar cadeira de banho, cadeira de roda, muleta, andador. Então, a gente vai montar uma central. Às vezes você tem uma cadeira de roda, vamos doar lá para a farmácia solidária. Ali vai ter técnicos para arrumar se tiver quebrado essa cadeira de roda. A gente vai deixar ela intacta e devolver para o povo. Hoje a demanda é muito grande de remédio, cadeira de banho, cadeira de roda. Então, eu acho que o político hoje, ele tem que sentir a dor do próximo. E tem que sentir a dor da população. Porque tem gente que tem plano de saúde, graças a Deus, mas tem muita gente que precisa do setor público, do poder público, e se o político não se colocar à disposição, não se colocar no lugar do outro, ele não vai resolver o problema da população. Então, são pontos específicos, pontos estratégicos que vai resolver de fato a saúde pública, o problema da saúde pública. Você colocando médico, resolvendo o problema de falta de medicamento, falta de exame, eu acho que é um desrespeito, ô Bilão, Marcelo, com a população, você fazer uma ultrassom, pegar um veículo da saúde para ir para Araraquara para fazer uma simples ultrassom. Nós precisamos trazer esses pequenos exames aqui em Itápolis, vamos fazer aqui. Só os exames de alta complexidade que a gente mandar para fora. Às vezes a pessoa faz tratamento de câncer, tratamento renal. Então a pessoa tem que ir para Araraquara. Mas os exames simples, a cirurgia simples, temos que fazer aqui no município. A população não pode acordar 4 horas da manhã, às vezes sem dinheiro para se alimentar, porque foi cortado o lanche da população. Antes tinha um lanchinho que ajudava a população que não tem condições de comprar a sua alimentação. Nenhum lanche tem. A população pega o ônibus 4 horas da manhã e chega às vezes de noite para fazer um simples exame, uma simples consulta. Tem muita especialidade que está faltando no município. Tem neuropediatra, está faltando no município. Então nós precisamos de fato resolver esse problema. Não só com discurso, mas com ação, com atitude. Está presente na vida do cidadão, está presente na rua, ouvindo as demandas e resolvendo, de fato, esses problemas.
Vamos lá, então, Rodrigo. É porque o tempo é um pouco... tem bastante pergunta aqui. Tem uma educação, vamos mudar um pouquinho, né?
Depois eu gostaria, assim, falando de saúde, eu gostaria muito... Assim, a gente poderia deixar um tempo só para falar também da causa animal. Porque não está específico nas perguntas a causa animal. Eu acho que faz parte da saúde pública também hoje. Uhum. Hoje a causa animal também é importante hoje. E nosso projeto, às vezes, está deixando a causa animal de lado. Então, nós vamos empenhar esforços para fornecer atendimento veterinário de urgência e emergência para os animais de rua, dando prioridade aos cuidadores de animais voluntários. Eu acho que a gente tem que fazer um compromisso aqui com a população, com as cuidadoras, com as protetoras de animais. Pode ter certeza que iremos defender essa causa animal. Vamos instituir o programa Banco de Ração, Remédios e Utensílios para Animais do município. É idêntico, Marcelo, ao Farmácia Solidária. O que a gente vai fazer com a Farmácia Solidária? Nós vamos fazer para a causa animal, arrecadando medicamento, utensílios para a causa animal e deixando um veterinário à disposição. Às vezes o cachorro de rua é atropelado, onde que a protetora vai levar? Não tem condição. Às vezes a protetora fica fazendo rifa, se virando, às vezes compromete todo o salário dela para pagar. Não, a prefeitura tem que reconhecer o trabalho das protetoras de animais e tem que colocar à disposição delas um veterinário para fazer essas cirurgias, pequenas cirurgias, esses animais que são atropelados na rua. Tem que ter uma política pública responsável para os animais também. Esse é o compromisso de Rodrigo Novelli e Marcelo Romanini. Então, tem outras coisas da saúde, que eu acho que a saúde é um tema importante, que o tempo é pequeno, mas nós vamos aí também ampliar a questão da castração, vamos fazer a castração em massa. Eu acho que castrar resolve o problema. Então, é isso, alguns tópicos também que eu deixei reservado para falar, o tempo é curto, mas a causa de mal também está dentro do nosso plano de governo.
Vamos lá, então, vamos para a educação, falar um pouquinho. Vamos lá, no caso aqui, né, o que na área aí, né, da educação, os próximos 4 anos.
A educação é a base, a educação é prioridade. Então, eu acredito hoje que a educação do município de Itápolis teve um retrocesso. Se falar em educação, é sinônimo de valorização de professores. Hoje a educação, você não pode falar de educação sem pontuar a valorização dos professores e o cuidado especial com as crianças. Eu acho que nós não podemos falar de crianças somente como números. Nós temos que falar de criança e ver a questão pedagógica da criança. Eu acho que a educação hoje teve esse retrocesso. O ensino anglo foi retirado da rede municipal. A falta de material para as crianças, o uniforme não foi entregue de forma correta nos 4 anos. Mas a educação hoje, nós temos que ter hoje um político, um secretário sensível, que visita as escolas, que pensa nos professores, que valoriza os professores, que valoriza a criança de fato. Nós temos hoje que ampliar as práticas educacionais inclusivas para o atendimento pedagógico voltado para os alunos com deficiência incluídos nas unidades escolares. Eu acho que hoje tem um aumento de crianças deficientes com transtorno e não tem uma auxílio da prefeitura. Hoje as mães não conseguem laudar as suas crianças aqui no município de Itápolis. Por isso que nós temos que identificar esse problema logo no começo. Logo no berçário, nós temos que identificar o problema dessa criança e trabalhar com parceria com a saúde, fazer esses encaminhamentos para a saúde, para que a gente consiga laudar essas crianças, para essas crianças ter um atendimento de qualidade. Porque uma criança que tem um laudo, ela vai ter um atendimento de qualidade com um profissional especializado. Então, nós vamos adequar isso aí, nós vamos interagir a educação, Marcelo, com a saúde, nós vamos encaminhar essas crianças para a rede de saúde, vamos contratar mais funcionários, tá? Esse é o nosso compromisso. E também nós precisamos adequar as escolas municipais para produzir a própria merenda, visando a qualidade na alimentação. Hoje, eu tenho ouvido na rua a reclamação sobre a merenda. Hoje a merenda tem que ser de qualidade, Marcelo. Nós vamos investir na merenda municipal, as crianças têm que comer e comer bem. Hoje, nós vamos adequar as escolas municipais para que a merenda, a comida, a alimentação das crianças seja feita na própria escola. Porque quando você cozinha para pouca gente, você cozinha melhor. Então, você fazendo uma estrutura dentro da escola, para você cozinhar dentro da escola, eu acho que a merenda vai sair de qualidade. E também, a estrutura hoje da cozinha piloto também está difícil. Eu estive algum tempo lá conversando com os funcionários, eu acho que nós precisamos também adequar e reorganizar a cozinha piloto municipal. Então, são tópicos importantes, vamos fortalecer a merenda, vamos fornecer uniforme de forma correta, nós vamos valorizar o professor, isso é importante, nós vamos criar o cargo para professor substituto. Vamos valorizar os professores contratados temporariamente, estabelecer transparência nos atos de atribuição de equidade. Então, são situações importantes. Hoje, se você não investe na educação, Marcelo, o político tem que investir na educação. O político tem que investir na educação. E uma pauta específica, Bilão, para o professor, nós iremos reduzir o horário de trabalho pedagógico coletivo para 2 horas semanais a todos os cargos do Magistério Municipal, a serem convertidos em horário de trabalho pedagógico livre. Então, isso acho que é importante também. Além de valorizar o professor, nós vamos adequar o plano de carreira dos professores, do quadro de apoio escolar, eu acho que é importante. Tivemos uma conquista na minha legislatura importante sobre o quadro de apoio escolar, onde nós conseguimos implantar o plano de carreira do quadro de apoio escolar. Nós vamos melhorar o plano de carreira dos professores, é um compromisso nosso. O professor tem que evoluir. Então, salário. Não adianta a gente só contratar e não respeitar os professores, não adequar a sua carreira. Hoje, a educação é sinônimo de criança bem cuidada, de uma educação inclusiva, de professor valorizado. Hoje, e nós estamos aqui assumindo esse compromisso e vamos atender essas demandas da Secretaria Municipal de Educação, dos professores, dos agentes, do quadro de apoio escolar. Esse é o compromisso de Rodrigo Novelli e Marcelo Romaninho.
Vamos então para a agricultura e meio ambiente, né? O que pode ser feito aí na área, né? No município agrícola, né? Extenso e rico também em áreas ambientais. Vamos lá.
Certo. Agricultura e meio ambiente. Nós estamos... meio ambiente, você pode falar também de saneamento básico. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado para todos vocês a questão da privatização do SAI. Hoje, Rodrigo Novelli e Marcelo Romanino somos totalmente contra a privatização do SAI. Eu acho que a privatização do SAI hoje vai onerar a população ainda mais. Nós tivemos um aumento aí nesses últimos 3 anos na casa de 80% no aumento da água. Isso tem prejudicado o poder de compra da população. Eu acho que não foi legal esse aumento. Então, a privatização do SAI. Sou contra e defendo que o setor público administra a autarquia municipal do SAI. Então, hoje você aumentando em 80%, né, Marcelo? É complicado. 80% hoje da água tem prejudicado a população nesse poder de compra. Então, a questão também, nós vamos falar aqui da agricultura. A agricultura hoje, o Marcelo é engenheiro agrônomo, como ele já mencionou no início da sua entrevista, é referente à escola agrícola. A escola agrícola está parada há muitos anos. Eu acredito que com essa gestão, Rodrigo Novelli e Marcelo Romanini, iremos dar um destino para aquela escola agrícola. Aquela escola agrícola tem que voltar a funcionar, tem que atender. Vamos fazer uma parceria junto com o secretário de Estado, que hoje... o secretário de Estado hoje, ele coordena a região de Presidente Prudente e eu coordeno a região de Araraquara. Então, eu sou amigo do secretário estadual de Agricultura, Guilherme Piai, e com a parceria do Governo do Estado, com a parceria do secretário de Agricultura, juntamente com as empresas privadas, iremos sim dar um destino para aquele local. É uma área extensa, 22 alqueires.
22 alqueires.
Então, eu acho que está lá. Nós poderíamos pegar os pequenos produtores aqui do município de Itápolis, nós poderíamos também ceder parte daquela área para os pequenos e médios agricultores cultivarem na escola agrícola, formar uma escola técnica ali, tem espaço físico para isso. Então, um dos nossos compromissos, Marcelo, é a escola agrícola e vamos apoiar, de fato, essa questão da escola agrícola. Estamos preparados para isso, preparados. E também... E vamos falar também da questão de agricultura, envolve também a questão de reduzir a largura hoje das estradas municipais sem pavimentação. Acho que houve um debate nesses tempos atrás aí referente a isso. Eu sou a favor de reduzir essa largura de 30 metros, tá? Para atender aí os produtores rurais. Então é um compromisso nosso. Eu acho que meio ambiente hoje nós temos que fazer, incentivar o plantio de árvores, sou a favor do plantio de árvores frutíferas. Nós temos que ter árvores dentro das áreas verdes frutíferas. Nós temos que incentivar a população a plantar árvore em frente às suas casas. Então, o conjunto, hoje, escola agrícola, meio ambiente, não a privatização do SAAE. Então, são um conjunto de coisas que a gente vai fazer, que vai mudar a realidade da população. O tempo é curto, a gente queria falar muito mais aqui, Bilão, mas o Bilão já está me cobrando aqui para adiantar aqui.
É que nós temos aqui mais temas, né?
Então, mas essa questão, vamos para outra questão.
Vamos lá, tem a indústria, né? E o comércio, né? Qual que é o projeto para atrair as novas indústrias e ajudar também o comércio da nossa cidade, não é?
Sim. Hoje o nosso foco principal, Bilão, é a questão de desenvolvimento econômico. Eu acho que o desenvolvimento econômico hoje é importantíssimo para Itápolis. Nós não podemos onerar a população. Foi criada a taxa do lixo. Isso acarretou aí um problema grave na população hoje, porque hoje, com a taxa do lixo, a população tem reclamado, porque assim, a pessoa que é inquilina hoje não percebe muito, mas a taxa do lixo, Marcelo, incidiu no aumento do aluguel, porque o proprietário repassa esse valor para o inquilino. Então, a taxa do lixo hoje aumentou o aluguel do Itapolitano. Hoje, a taxa do lixo foi criada em terreno, nos terrenos, e também as entidades. Hoje as entidades pagam. Hoje eu acho um absurdo o Lar São José, o Rotoli, a Patrulha Mirim, pagar a taxa do lixo porque eles contribuem com a população, eles contribuem com o município. Então, nós vamos rever tudo isso na nossa gestão. E o que tem a ver com pauta econômica? Porque assim, o caminho não é criar imposto. O caminho é gerar emprego. O caminho é gerar renda. O caminho é você incentivar os pequenos, os médios empreendedores, empresários dos nossos municípios. Nós temos que ajudar todos, não alguns. Eu acho que você ajudar especificamente um grupo de pessoas não vai resolver o problema. Nós temos, em nosso mandato, iremos criar um gabinete da economia. Nós iremos criar um gabinete da economia, iremos visitar, fazer um raio-x na área industrial, em toda a área industrial do nosso município. Nós vamos visitar as pequenas, as médias e as grandes empresas. Nós temos que dar esse suporte para os pequenos e médios empresários. Nós temos que identificar o que o empresário, o que o pequeno empreendedor está precisando. A prefeitura, o gabinete da economia tem que estar presente na área industrial, vendo necessidade, vendo o que eles estão precisando. Se eles estão precisando de área, vamos ceder área para eles crescerem. Que tipo de mão de obra está faltando? Nós temos que identificar essa falta de mão de obra. Nós temos que fazer parceria com o governo federal, governo estadual, parceria público-privada, para a gente conseguir qualificar a mão de obra do município. Hoje, a geração de emprego hoje funciona. Nós temos que focar nisso. Área industrial, força econômica, economia forte, a população forte. Hoje, nós não vamos onerar a população, não vamos criar impostos, nós vamos criar oportunidade, nós vamos ajudar os pequenos e médios empreendedores, os comerciantes, porque você, criando emprego, você vai injetar na economia. A população com dinheiro no bolso, a população empregada, ela vai ajudar o comércio, ela vai gastar mais. Então, são fatores principais. Eu acho que o nosso foco vai ser a economia, o desenvolvimento econômico é importante. Nós precisamos de uma secretaria de desenvolvimento econômico eficaz, atuante e que vai direto ao ponto. Vamos regularizar todas essas áreas que estão irregular na área industrial. Vamos criar a área industrial no distrito de Itapinas, no distrito de Nova América. Eu acho que em Itapinas e Nova América não tem a área industrial. Hoje, voltando no saneamento básico, não tem o tratamento de esgoto hoje, Marcelo. Não fizeram o tratamento de esgoto de Itapinas. E isso tem prejudicado muito o distrito de Itapinas. Por quê? O distrito de Itapinas precisa ter uma área industrial e não tem por causa do tratamento de esgoto. Então, a nossa pauta é focar nessas pautas importantes. Vamos fazer o tratamento de esgoto em Itapinas, porque Itapinas precisa gerar emprego. Tem empresas que querem ir para Itapinas, para Nova América, e não tem condições porque não tem uma área industrial adequada. Então, nosso foco é a economia. Vamos ajudar os distritos de Itapinas, Nova América, a área industrial de Itápolis. Nós temos espaço, Mabilão. Nós temos uma área territorial extensa. Imagina você construir indústrias, empresas, beirando ali a SP-333. Vamos começar a focar, vamos começar a ter visão de futuro. Não só plano de governo. O plano de governo você faz dentro dos seus 4 anos, Vilão. Mas o plano de Estado você começa pensando daqui 10, 20, 30 anos. Coisa que não foi feito. Planejamento.
Ok, ó, agora tem, né, o tema promoção social, o infraestrutura, o cultura, turismo e esporte e o segurança, né? Você tem aí 4 minutos e pouquinho para falar o que você quiser aqui desses outros temas, os últimos temas. Tá?
Eu vou falar também sobre habitação. Eu acho que é importante falar de habitação. Hoje Itápolis não tem nenhum projeto protocolado. Eu estive pessoalmente na Secretaria Estadual de Habitação. Hoje Itápolis não tem projeto protocolado de CDHU. Rodrigo Novelli e Marcelo Romanini é a favor de casa popular, de moradia popular. Vamos buscar, porque hoje, como coordenador regional, o governador está nos ajudando, está nos apoiando aqui em Itápolis, esteve aqui em Itápolis, fez um vídeo de apoio à nossa candidatura, e eu, como coordenador regional, tenho trânsito com o governo, junto com o secretário estadual de habitação, e vamos empenhar esforços para trazer moradia popular para Itápolis, resolver a questão do tratamento de esgoto de Itapinas, para levar a moradia popular que está parada, está travada lá em São Paulo. Fui lá pessoalmente, depende do tratamento de esgoto. Tem as moradias populares de Nova América que também não foi cumprido. Vamos resolver esse problema da moradia popular. Nós queremos ajudar a população de fato. Você trazendo a moradia popular, você também, outro projeto importante, Bilão, eu e Marcelo somos a favor do desmembramento de terreno em algumas regiões do nosso município de Itápolis. O que, que é isso, Rodrigo? Desmembrar terreno. Hoje todo mundo, Bilão, tem o direito de ter o seu emprego e ter a sua casa própria. E nós vamos dar essa condição, trazendo moradia popular e autorizando o desmembramento de terreno. Às vezes a pessoa, a família, a sua renda ali mensal de 3 mil reais, às vezes não consegue comprar um terreno sozinho. É muito caro. Então, esse mudando a lei de zoneamento, você vai dar condição dessa pessoa comprar o terreno em parceria com alguém, com um amigo, com algum familiar. Você compra um terreno em dois, a prefeitura vai lá, autoriza você desmembrar o terreno, dividir no meio o terreno, aí eles pagam a parcela em dois, constrói duas casas. Eu acho que isso vai ajudar a população a sair do aluguel. Você fazendo isso, Bilão, você vai arrecadar mais, porque vai ter dois IPTUs. Vai ser duas arrecadações. Você não precisa aumentar a taxa do. Colocar a taxa do lixo e aumentar a tarifa de água. Não precisa. Você precisa da condição da pessoa sair do aluguel. Então, hoje, dois programas sociais hoje que dão dignidade ao cidadão é o emprego e sua casa própria.
Uhum.
Então, desenvolvimento social é isso. Nós vamos focar nessas pautas importantes e pode ter certeza que iremos assumir esse compromisso. E também nós temos, o tempo já tem um minuto e meio, vamos falar também de esporte e cultura.
Uhum.
Hoje, eu fiz a visita no Clube Centro Comunitário, praticamente está sendo abandonado novamente. Nós queremos criar um complexo esportivo, Clube Centro Comunitário, e vamos reativar o clube. O clube vai ser extracurricular, as crianças vão estar no clube fazendo atividade física, futebol, natação, vôlei. A criança vai sair da escola, ela vai para o clube. Lá tem o campo do Flamengo, tem um clube, vamos iluminar o campo do Flamengo, vamos reestruturar o clube, vamos fazer atividade no clube, vamos fazer carnaval no Clube Centro Comunitário, fazer eventos, shows dentro do Clube Centro Comunitário, vamos resgatar o Oeste, o campo do Oeste vai ser resgatado. Então, um complexo esportivo, vamos criar uma escolinha de futebol municipal, vamos fomentar o futebol amador e vamos retomar a Faíta de Itápolis, a feira agropecuária industrial. Nós vamos trazer de volta a essência da Faíta para ajudar os pequenos comerciantes, para a gente vender Itápolis para fora. Tem muitos talentos enterrados aqui, Marcelo, que precisam ser enterrados. Nós temos aqui agricultura, temos aqui aviação, sorvete, a indústria, muita coisa boa. Então a Faíta nós vamos resgatar em parceria com o Clube de Rodeio e vamos dar um norte para a cidade de Itápolis.
Rodrigo, venceu o tempo aí. Eu só vou agora pedir para você fazer as suas considerações finais, ok?
Mais uma vez eu gostaria de agradecer a toda a população pela recepção que vocês estão nos dando no dia a dia, nas ruas. O tempo é muito curto, nós temos muita coisa boa, nós estamos preparados politicamente e tecnicamente. Hoje eu sou formado em gestão pública, pós-graduado em gestão social, tenho uma força política gigante por trás de mim, que vamos resolver os problemas crônicos da cidade, os problemas da enchente da área central, nós vamos resolver. Não, ninguém resolveu esse problema. Ninguém teve peito, Marcelo, de resolver esse problema. E nós vamos resolver, porque temos apoio político, temos o governo do Estado, temos o deputado federal Marcos Pereira, hoje, Marcelo, que é o primeiro vice-presidente da Câmara. Então, me acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Lá tem as minhas propostas, tem o plano de governo. Estarei com vocês presente na rua. A população de Itápolis vai ter um prefeito presente, a população de Itápolis vai ter um prefeito na rua, que se coloca no lugar da população e que faz acontecer. E por isso eu me coloco à disposição de toda a população de Itápolis. Confie em nosso trabalho. A oportunidade todo mundo teve e todo mundo tem. Nós estamos aqui, eu e Marcelo Romanini, pedindo para todo o povo itapolitano essa oportunidade de Rodrigo Novelli e Marcelo Romanini mostrar o nosso trabalho. E vamos fazer a diferença, pode ter certeza que Itápolis pode mais. E no dia 6 de outubro, não esqueça, vote pela mudança, pela renovação. Vote Rodrigo Novelli, Marcelo Romanini, vote 10. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês e rumo à vitória. Valeu!
Tá aí, né? Então, a entrevista de hoje com o Rodrigo Novelli, também com o Marcelo Romanini. Vamos pro intervalinho, a gente volta já já com mais informações. Até já.